11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A Rádio Senado lança hoje a série A Gente Também Fala Tupi. São 70 pequenos episódios que irão ao ar na nossa programação.
E o 11 minutos pega essa onda. Temos certeza que você não quer nenhum pereba no seu time. A palavra pereba vem do tupi.
Também não quer que ninguém do seu time pipoque numa dividida. Pipocar vem de pipoca, tupi puro.
E vamos deixar de nhenhenhen e iniciar o jogo. Por sinal, nhenhenhen é tupi. Chamamos o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriano. Bom dia a quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Tudo bom. Pedro Pincer, você descobriu também que é bilíngue, ou seja, fala português e tupi?
Sim, mas quem não, né? Com a origem que esse país tem, com certeza todos falamos tupi, não é verdade?
É, e eu descobri que eu sou trilíngue, porque eu falo português, falo tupi e falo a língua do P.
Tá certo, eu não.
Ah, bom. E a gente no 11 Minutos, a gente falou que bairros do Rio de Janeiro, da Zona Sul, né? Ipanema, Copacabana, tem origem no tupi. E Botafogo, tem origem no tupi, não?
Não, eu acho que não. Eu acho que o Botafogo era um galeão, né? Um navio na época das navegações e tal, e acho que tem alguma coisa a ver com isso. Com a época das grandes navegações portuguesas, acho que não tem a ver com o tupi, não.
E, Thiago, parece que o Pedro Pincer está feliz aí com o Botafogo dele, que parece que arrancou uma vitória, é isso?
Com justiça, está feliz com justiça, né? Começar o campeonato assim é muito bom.
Vencendo... Uma goleada histórica ontem, 1-0 para o Atlético Goianiense.
É, na atual fase está valendo.
Uma vitória. Meu amigo, o Botafogo não ganhava uma partida de campeonato brasileiro há 12 partidas. Porque foram 11 jogos no final daquela tragédia do ano passado e mais a derrota para o Cruzeiro na estreia. Então são 12 jogos sem vencer. Aí. Não vencia em casa pelo Campeonato Nacional desde agosto. Terceira rodada do segundo turno contra o Bahia. Então é uma vitória bastante importante aí para o Arthur Jorge começar a consolidar o trabalho dele. O jogo não foi essa maravilha, muito pelo contrário. No segundo tempo foi uma correria, uma dificuldade ali, zagueiro tirando bola, o Gatito salvando. Mas nesse momento o importante é ter conseguido os 3 pontos.
Rapaz, fazia então quase um ano que Botafogo não ganhava em casa pelo Campeonato Brasileiro.
Agosto, é.
Foi pois é. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais de Brasileirão, porque vamos falar agora de um assunto que foi aprovado, né, nesta semana aqui no Senado. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que condiciona o recebimento de recursos públicos por entidades esportivas sem fins lucrativos à adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual.
A qualificação de treinadores e a criação de ouvidorias para receber denúncias estão entre as medidas previstas no projeto. Repórter Júlia Lopes.
Entidades esportivas sem fins lucrativos poderão ter de assumir o compromisso de adotar medidas de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes se quiserem receber recursos da União e de empresas estatais ou se não quiserem que contratos de patrocínio sejam encerrados. É o que diz um projeto de autoria da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A relatora, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação do projeto e citou o caso da ex-nadadora olímpica Joana Maranhão, que sofreu abuso sexual do treinador quando era criança. A denúncia foi feita anos depois, quando o crime já estava prescrito. O caso levou a uma alteração no Código Penal para que o prazo de prescrição desse tipo de crime comece a ser contado a partir da data em que a vítima completa 18 anos.
Cada vez mais atletas têm conseguido superar traumas e compartilhar relatos dolorosos sobre a violência e o abuso sexual de que foram vítimas. Um dos casos mais conhecidos no Brasil é o da ex-nadadora olímpica Joana Maranhão. Em 2018, 2008, já adulta, Joana tornou público o abuso sexual praticado pelo próprio treinador quando ela tinha apenas 9 anos.
Entre as medidas de proteção previstas no projeto estão o apoio a campanhas educativas, a qualificação de profissionais que treinam crianças e adolescentes e a criação de ouvidorias para denúncias de maus tratos e abusos. O texto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Muito obrigado a Júlia Lopes pelas informações. Está aí, né, Pedro Pinci, o pessoal amarrando aí o recebimento de recursos a medidas efetivas para combater o abuso sexual de menores.
O que me parece muito justo, né? Se você é o tipo de projeto que não vai, assim, é muito importante a aprovação dele, porque o caso da Joana, ele é o mais conhecido, talvez, né? Tanto que virou a lei que foi citada na matéria, ganhou o nome de Joana Maranhão. Então, assim, qualquer iniciativa nesse processo que venha a legislação endurecer no sentido de evitar o abuso sexual de atletas, situações como aconteceu com a Joana. E nesse caso, como você disse, amarrando o recebimento de recursos, né? A medidas que mitiguem essa situação do abuso sexual, tanto melhor, eu acredito.
Tá aí, então vamos aguardar a continuação aí da tramitação desse projeto. Por falar em abuso sexual, nós até comentamos isso na última segunda-feira, só que atualizando, O Cleiton Lima, que treinava o Santos, né, no futebol feminino, e no ano passado tinha uma acusação contra ele de 19 atletas de assédio sexual, ele não aguentou a pressão e foi desligado do Santos. O Santos já contratou um novo técnico, Gláucio Carvalho, e vida que segue.
Que era do Botafogo. Gláucio Carvalho foi técnico do Botafogo até outro dia.
Pois é.
Futebol feminino.
Bom, agora vamos falar aqui, voltar a falar de Campeonato Brasileiro Masculino, né, da Série A. O Thiago Medeiros aqui está quietinho e tal, mas o Internacional de Porto Alegre, também sem muito alarde, acaba sendo líder do Campeonato Brasileiro, Thiago.
Tá empatado em pontos ali com o Flamengo, os dois únicos times que venceram as duas primeiras partidas, né? Ambos com 6 pontos, tem um desempate ali que o Flamengo fica na frente, mas uma arrancada boa do Internacional. Conseguiu uma vitória em casa contra o Bahia e venceu o Palmeiras lá em Barueri por 1-0, suportou bem uma pressão que não foi tão efetiva assim, mas suportou bem a pressão e conseguiu sair com os 3 pontos de São Paulo.
O Internacional tá bem aí no campeonato. E aqui no Facebook, o Paulo César Tavares, lá de Valença, no Rio de Janeiro, tá pedindo aqui uma ajuda pra gente, que, viu, o Pedro Pince, que é pra ajudar o Vasco dele. Ele diz assim, até mandou uma mensagem aqui pra você, ó, o Botafogo pegou a doença do meu Vasco. Tem um estádio, raramente ganha no estádio dele. Está dizendo aqui o Paulo César Tavares. Ele já está fazendo conta aqui com o Vasco da Gama, que perdeu na rodada.
Mas o Vasco ganhou em casa, né?
Ganhou no primeiro jogo. Agora perdeu do Bragantino no meio de semana.
Exato, exatamente. O Vasco, o destaque do jogo do Vasco não foi nem a derrota em si, né? Foi a fantástica, para não dizer o contrário, entrevista
Ramon Dias
no final do jogo, né?
Ele disse que se desculpou, ficou pior.
Desculpa completamente, né, para inglês ver, né? Porque eu vou te contar. Foi muito infeliz, né? A fala dele, tanto na hora da coletiva quanto nesse suposto pedido de desculpas. Foi repreendido pelo próprio clube, né, em nota oficial, quem pediu desculpas, na verdade, foi a instituição Vasco da Gama pela declaração lamentável do seu treinador. Ele foi muito mal, né, dizendo aí que o VAR não pode ser comandado por uma mulher, e que, enfim, foi muito, muito, muito mal mesmo o Ramon Dias. Para além da derrota do Vasco dentro de campo para o Bragantino 2-1 em Bragança Paulista. Muito fraco.
Tá aí. Então, essa foi a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. No final de semana tem mais. Agora, Thiago, vamos falar da Copa do Brasil, porque teve sorteio aí da Copa do Brasil no meio de semana. Internacional vai pegar quem na próxima fase, Thiago?
É um dos confrontos de Série A, né? Nós temos aí confrontos de times de Série A. Inter e Juventude é um deles. Botafogo e Vitória é outro confronto de Série A. Fortaleza e Vasco também são os destaques, aí, os principais confrontos dessa próxima fase da Copa do Brasil.
E aí, hein, Pedro Pince, Botafogo e Vitória, o Botafogo vai ter um adversário difícil aí pela frente.
Decidindo em Salvador, né? Então, realmente é um jogo bastante complicado, difícil mesmo, porque podia ter pego aí times com menos calibre, menos, né, enfim. Mas a gente, aquela frase nova, né, Adriano? Quem quer ser campeão não pode escolher adversário.
Então vou botar aqui, Pincer, Pedro, quem quer ser campeão? Pronto, agora vou botar aqui uma lápide. Aqui.
Pode botar
2024.
Aí então, exato. É um jogo muito difícil contra o Vitória, ainda mais decidindo no Barradão. Então vamos ver o que acontece. Agora, você vê como o futebol ele dá a oportunidade de você se reabilitar muito rápido, né? Se o Thiago me permite colocar minha colher aí na história do Internacional. Outro dia, 15 dias atrás, talvez, o Internacional estava sendo eliminado pelo Juventude no Campeonato Gaúcho. E aí aparece uma oportunidade numa competição nacional de você dar o troco, né? Na mesma equipe que te tirou do campeonato há pouquíssimo tempo. Muito interessante.
É verdade, a chance da revanche aí. Foram dois empates na semifinal, o Juventude acabou passando nos pênaltis. E agora, dois confrontos de novo, e dessa vez, primeiro jogo no Beira-Rio, segundo lá no Jacone.
Isso aí.
Aqui, ó. Tô vendo aqui também, ó. O Fluminense vai pegar o Sampaio Correia. E aqui o Sport Recife do Gesiel Carvalho vai pegar a parada dura Atlético Mineiro.
Decidindo na Ilha.
Tá vendo aí dois jogos aí complicadíssimos pro Sport Recife do Gesiel Carvalho. Por falar em Gesiel Carvalho, gente, o Gesiel não tá aqui, mas ele é o nosso expert em Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Sport está na Série B, vai tentar voltar esse ano para a Série A. E a Série B, gente, é muito legal esse campeonato, muito disputado. Começa agora, no final de semana, a Série B do Brasileirão. E aqui já tem jogos aqui bastante. Olha só, o próprio Sport Recife do Gesiel Carvalho vai pegar o Amazonas fora de casa. Jogo complicadíssimo, hein, ô Thiago?
Complicado o Amazonas, que é adversário do Flamengo na Copa do Brasil. O Amazonas vai pegar o Sport e também temos a estreia do Santos, né? Na Série B. Santos contra o Paysandu amanhã lá na Vila Belmiro.
E aí, Pedro Pince, sua expectativa aí para a Série B que começa amanhã?
Eu acho que, assim, fora o Santos, que mostra que tem aí uma lenha para queimar, fez um ótimo campeonato paulista. Eu não sou o maior fã do Fábio Carille, não. Mas ele conseguiu, especialmente defensivamente, deixar o Santos bastante consistente. Eu acho que vai ser, assim, decidido no final, assim, como foi no último ano. É uma competição muito equilibrada. Muito equilibrada. Então eu acho que o Santos aí se destaca. O Sport também vem com favoritismo aí, vamos dizer. E aí, meu amigo, o resto. Quem tem mais garrafas vazias para vender, que se apresente, porque vai ser um campeonato muito equilibrado.
É verdade. O Fábio Carille, né, ele é um treinador que se caracteriza aí por armar bem defensivamente, né, os seus times. Eu acho que ele se daria bem, por exemplo, na melhor ainda, ele era um técnico já de sucesso, né, já tem aí um nome no mercado, mas se ele fosse para o futebol americano, acho que se daria melhor. Porque no futebol americano tem um técnico do ataque e tem um técnico da defesa.
É verdade.
E aí ele seria um ótimo técnico de defesa lá na NFL, lá no futebol americano. Mas tem que, lembrando aqui o Parreira, né, que tirar essa história que gol é um detalhe.
Gol é um detalhe.
Tem que jogar para frente, né, Thiago? De vez em quando também. Tem que tentar marcar um gol.
Se não fizer gol, não ganha o jogo.
É verdade.
Não tem jeito não.
Bom, mas o Santos, como disse aí o Pedro Pince, tem boas chances de voltar para a Série A no Campeonato Brasileiro. Então, vamos acompanhar com atenção aí a Série A do Brasileirão. Você está ouvindo aqui o 11 Minutos desta sexta-feira, dia 19 de abril. E agora, gente, vamos falar um pouquinho aqui da Champions League, né?
Uhum.
Que tivemos aí um resultado muito interessante aí. Tivemos a eliminação do atual campeão Manchester City, o PSG com uma virada histórica diante do Barcelona. Pedro Pincer, comenta aí para nós, por favor, a rodada do meio de semana da Champions.
Bom, o primeiro jogo que eu queria falar é o Real Madrid contra o Manchester City, né? É a famosa camisa que enverga varal, né? A do Real Madrid. Nossa Senhora, quando você acha que eles vão sair, que tem o Manchester City jogando em casa, com o Guardiola e com todo o hype que tem em cima do Manchester City, vai o Real Madrid em Manchester e consegue arrancar uma vitória nos pênaltis e tira o Manchester City da competição. Realmente muito, muito grande o Real Madrid, né? Consegue aí um ótimo resultado. Eu acho que é importante destacar também a passagem do Bayern de Munique, que não fez um bom campeonato alemão. A gente já falou aqui que o Bayer Leverkusen nadou de braçada no campeonato alemão e o Bayern conseguiu tirar o Arsenal. E vai ser um confronto muito bom de assistir, esse dos alemães contra os espanhóis, né? Enfim, são os comentários que eu queria fazer.
O Real Madrid que suportou uma pressão absurda também,
isso,
né? Do Manchester City no jogo. Um segundo tempo que praticamente o goleiro Ederson, o goleiro brasileiro Ederson do Manchester City tinha um ingresso premium, né, para assistir a partida. Né, só assistiu o jogo. Mas no final deu Real, né? Deu a tradição.
Isso aí.
E a gente, o que foi aquilo no Camp Nou? Não é isso? O Barcelona com a vantagem construída no jogo da ida, né, Thiago?
Exato.
E aí o PSG aparentemente morto, né, que consegue uma virada histórica.
Foi a vingança da remontada, né, da famosa remontada, onde estava lá o Neymar e companhia, enfim, Messi, todo mundo, e dessa vez foi o contrário, foi o PSG que conseguiu se aproveitar da expulsão do zagueiro Ronald Araújo no primeiro tempo para conseguir virar um placar que estava 1-0 para o Barcelona. O PSG foi lá e fez 4 gols e conseguiu a classificação na cidade de Barcelona.
É isso aí. Então, nas semifinais agora da Champions, Bayern contra o Real Madrid, Bayern de Munique contra o Real Madrid, times já de grande tradição, né, no futebol europeu, e na outra ponta, Borussia Dortmund e PSG.
Então, isso, vamos o Borussia eliminou o Atlético de Madrid.
É verdade. Então, vamos aí acompanhar com atenção as semifinais da Champions.
E um destaque também, Adriano, sobre Champions League e também sobre Liga Europa, que é a segunda competição mais importante de clubes lá da Europa. A gente fala muito sobre o campeonato inglês, que é o mais forte do mundo, né? Mas não temos nenhum time do campeonato inglês na semifinal da Champions League, nem na semifinal da Liga Europa.
É
detalhe
verdade.
Aí.
Isso mesmo. Pedro Pinto, algum destaque nesse final agora do 11 Minutos?
Não, por hora não. Hoje eu não tenho, não, Adriano. Eu queria só deixar um abraço mesmo para você. Uma satisfação voltar a falar com o Thiago. Muito obrigado aí pelo espaço. E a gente se fala na segunda-feira e sempre aquela saudação a quem nos dá o prazer da audiência. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e até segunda. Adriano, Thiago, um abraço para vocês. Obrigado, tudo de bom.